bailarino, já é mais que comprovado que nós somos atletas, temos o desgaste corporal. Todos precisam, em geral, assim, Nina, por exemplo, ela começou a fazer dança, né, balé, desde dois aninhos, na verdade, 1 ano e 8 meses, né? Mas ela já nasceu nesse contexto. Pro palco ela foi com 6 meses, porque ela foi a neném que levantaram no palco. Ela volta e meia fala, mamãe, tô sentindo dor no joelho. Mamãe, eu tô sentindo dor aqui no ombro. Porque você fez um movimento diferente e você fica ali repetindo, você vai sentir a dorzinha. Então, assim, a gente tem que já preparando o corpo. Então, balé é esporte. Se foi isso que você me perguntou, de fato, não tenha dúvidas.
E o mais importante, ele é movimento, né? Ele é. E aí vem dessa ideia que eu acho que a educação brasileira falha muito, e é uma crítica que a gente faz aqui quase que diária, né? A educação brasileira das redes públicas focam apenas no português e matemática. Agora vão focar nas ciências, porque é o que cobra as avaliações externas para pontuar no IDEB. E a rede particular cobra exatamente aqueles conteúdos das diversas disciplinas que vai ser cobrado no Enem, no vestibular, para usar a foto desse aluno nas suas publicidades como aprovado. Mas a gente não pensa nesse sujeito na sua integralidade.
Sim.
A gente não consegue pensar que aquele sujeito ele não é só cognitivo. Ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual.
Sim.
Não é a questão espiritual da religião, mas espiritual das crenças, do que ele acredita e da fé, que aí depende de cada um. E a gente esquece muito isso. Então, quando essa criança está trabalhando o seu cognitivo na escola, em paralelo a isso, na escola ou fora dela, ele tem essa atividade corporal, ele está mexendo com o físico, ele está fazendo com que esse desenvolvimento seja da forma integral, a forma que deveria ser.
É a junção, né, Thiago?
Sim. E aí vem aqui, ó, cadê? Parabéns à CCA, né, a companhia Karina Azevedo, pelo trabalho de qualidade e a boa energia. Quem falou isso foi Reni Guzmão, que está acompanhando. Isabela Gavaza está aqui, a melhor. Maria Isabel traz aqui, ó, Maiane, mandando recado. A dança transforma. No meu caso, as minhas filhas inspiram e tem sido uma delícia aprender algo com elas. Então, e ainda isso é legal, o que a Maiane traz aqui, ó. Como as próprias filhas, e isso você trouxe, como você disse assim, a Nina é minha maior inspiração.
Sim.
Ou seja, da mesma forma que Nina te inspira enquanto mãe, as alunas acabam inspirando as mães também a irem. E aí vem uma pergunta, como é que é esse movimento? Quem vai primeiro? É a mãe que normalmente que leva as filhas, ou seja, as filhas são suas alunas, depois trazem as mães, ou as mães entram e depois levam as filhas?
Foi o movimento das filhas primeiro. E depois vieram as mães. Então, assim, o interessante hoje é que aconteceu de uma forma muito natural, né? Antes eu não tinha sede. Então, há 2 anos que eu tenho a sede, eu disse, não, vou abrir o balé adulto. Vai ter o balé adulto, vai vigar. E começou com a mãe de alunos da escola, né? E aí eu disse, olha que legal. E é isso que eu digo, que as mulheres conseguem inspirar outras mulheres, porque só tinham 3 no palco. No final do ano, com a visibilidade do meio do ano, inclusive eu fui pro palco, porque eu também não ia pro palco, a gente conseguiu subir com 12 mulheres. De 3, a gente passou para 12. Então, aí foi acontecendo esse movimento muito legal. Mas aí você fala, quem são essas mulheres? São as mães de bailarinas, porque elas estavam na plateia, né? E Mai foi uma das mães que estavam. Só que ela trouxe amigas também dela, como outras mães trouxeram outras amigas. E aí, o que foi que eu fiz? Poxa, tá legal, tá mãe e filha na companhia. Vou fazer uma coreografia de mãe e filha, que foi no final do ano, né, Cineclube. E aí a música Lua de Cristal, as mães dançavam com as filhas. E isso impactou de uma forma tão positiva que no outro ano, as meninas, as crianças já ficavam, minha mãe, não saia do balé, porque você vai dançar comigo. E por conta do tema, que foi Natal, eu não fiz, mas esse ano eu vou voltar a fazer a dança de mãe e filhas, de mãe e filha. E tem uma pérola mesmo, que Perlinha, ela ia sair esse ano. E ela disse que Pérola chegou. Não, minha mãe, você não vai sair, não. Pérola é da idade de Nina, assim. E ela falou pra mim, não, você não vai sair. Você tá dançando bem, você vai ficar. Então, foi um motivo pra ela ficar.
E agora, uma provocação aí, até pra Maiane, se estiver me ouvindo. As filhas já inspiraram as mães. E essas mães, estão inspirando suas mães? Você tem caso de vó e neta?
Não, temos ainda.
Tá na hora de acontecer, né? Até porque eu percebo que o pessoal da terceira idade curte dançar, gente. Sim. Né? E a maior prova disso, como eu falei, do Paulo Bandeira, que teve aqui na entrevista, ele viu como ex-árbitro e é uma das atrações do Shopping Tegara. E como você vê, minha esposa tem um tio que fez 80 anos agora. Em todo aniversário da família dela que eu vou, ele é o último a parar de dançar. E é que eu digo, rapaz, se eu tivesse, e aí eu digo eu mesmo, Thiago Martins, tivesse um terço da energia que seu Hélio tem, era outra coisa. Então, assim, isso é inspirador, de fato. Né? Agora traz aqui algumas mensagens, e eu ia ler aqui uma mensagem de Sandra Ribeiro, mas aí eu percebi que não é Sandra Ribeiro. Quem está falando aqui é uma aluna sua lá do projeto. E aí ficou assim, pô, falou de Nina, né? E eu, Procarina, né? E eu, Procarina, tô aqui também, né?
Oh, meu Deus! Oh, Ana! Um beijão! A Pro tá muito feliz que você está acompanhando, viu? Desculpa não falar seu nome, mas, Ana Beatriz, você é uma pessoa, uma aluna maravilhosa, que tá querendo crescer, e você está crescendo, você sabe disso. Então, a Pro só tem que falar o quê? Ter orgulho de você. Um grande beijo, viu?
Beijos, Ana Beatriz Ribeiro, que também acompanha a gente aqui pelo, provavelmente, YouTube da mãe, Sandra Ribeiro. Um grande abraço também. E aí o Gleidson Paiva Queiroz também bota. Karina, faz minha esposa Isa entrar na companhia também, para ela acompanhar a filha Maria Luísa. Aí, Isa! Né, tá, Gleidson tá pedindo aí.
Ah, maravilha. Vou sim. Agora, sabendo disso, Isa é uma mãe super parceira. Ela merece estar, né, na companhia, dançando. E aí vai ser o quê? Ela vai entrar no segundo semestre. Não se preocupe, pai, que ela vai entrar no segundo semestre. No outro, ela vai estar dançando para viajar para Joinville. Ela e Maria dançando. Já pensou as duas no palco aberto de Joinville? Como vai ser fantástico.
Aí a... Então, o pessoal gostou aqui da ideia, viu? Sandra botou aqui, eu conheço Malu e Isabel. Maria Isabel tá botando aqui, bora Isa, tem vaga no Balé 2. E Ana Beatriz bota aqui, obrigado, Pro, te amo. Então, assim, é bem interessante essa questão da família, porque assim, no dia de hoje, né, e você já trouxe algo aí na sua fala inicial, que é quando a criança vai pra dança, ela largar um pouco o celular, largar esse mundo virtual, para estar fazendo algo físico, e com o seu físico, preparando o seu físico na vida física. Isso é muito interessante quando a gente larga as telas, e a gente sabe todo o malefício que as telas fazem, sim, né? Chega a ser utópico, utópico para a nossa realidade, o que os próprios estudos de saúde dizem, o uso de tela de uma hora, quando a criança passa dos 8 anos, que ela deve ser apresentada à tela, né? E o mais utópico que eu vejo é 3 horas para as crianças de 5 a 18 anos, os jovens de 15 a 18 anos. Então, assim, além dessa questão, a gente tem muito pouco tempo na família, né? É mãe trabalhando, é pai trabalhando, é avó trabalhando, a reforma da Previdência está fazendo que os avós continuem no mercado de trabalho, a aposentadoria venha mais tarde. Então, você já não tem mãe, pai, avô, avó em casa, porque estão todos no mercado de trabalho. Então, quando você consegue fazer uma atividade física, uma atividade cultural com seus filhos, juntos, isso é fantástico. E aí eu vejo aqui a questão do Gleidson, me permita estar te citando, Gleidson, que você diz assim, ó, faz minha esposa Isa entrar na companhia. E aí você fala, a Isa vai viajar para Joinville. Então, a viagem em família e pai para ver ali a sua esposa com a sua filha se apresentando. Então, são momentos que são impagáveis, sim, no dia de hoje. Né? Então, é uma coisa também que você consegue estar trazendo, que é um benefício familiar, né? essa união. Eu dançar com minha filha, tá fazendo atividade, né, com ela, isso
tá
é muito gratificante.
Tá no palco, Thiago. Mai, por exemplo, Perla, são mães que levavam, deixava na porta, né, do ensaio geral e ia embora. Hoje são mães que estão dentro do teatro, né, junto com elas, vivendo aquele momento. Então vai ser memória, uma memória afetiva que é maravilhoso. Eu digo aqui, Timai também, do Instagram, que ela faz nossa cobertura, que ela não está no balé, porque também é outra que vai entrar no segundo semestre, né, dona Mai? A gente está no pé dela. E a filha quer que ela também dance, mas ela está fazendo a cobertura, a filha já fica muito feliz. Então, você está dentro desse contexto, desse universo, se torna muito mais especial. Não tenha nem dúvidas, Thiago.
E aí, quando você fala da cobertura, vai lembrar ali, ela tá ali, ela, o pessoal do YouTube tá te vendo aqui, já tá te acompanhando aqui ao vivo, tá vendo? Aí o convite para o segundo semestre foi feito ao vivo.
Ao vivo.
Aqui nos estúdios. Mas é bacana mesmo essa interação, porque eu vejo que é o que falta hoje.
Sim.
Hoje a gente não está tendo tempo de qualidade com nossos filhos. Hoje a gente não está tendo tempo de qualidade com as nossas famílias. Aquela ideia de almoçar junto já não existe mais. Né? É o filho que chega porque ele também já tem que sair, ele tem uma atividade extra. É a mãe que chega no horário diferente do pai do trabalho. Além, claro, das constituições de familiares, que não é aquela constituição da década de 70. Sim. Né? O que para muitos, que ótimo. Né? Que ótimo. Eu acho que é isso mesmo, não deu certo, separa, conversa de novo, recomeça, se escolhe. Mas eu digo assim, você perde o tempo.
Sim.
Né? Então, quando você faz essa atividade em família, quando faz atividade aí em família.
Mas você me deu ideia. Lá tem muitas vozes. Então, eu vou ver essa questão da terceira idade e te prometo depois, quando eu voltar, quem sabe eu já vou estar com essas turmas formadas. E aí eu vou começar, viu, Dona Rosa, por minha mãe, que é outra fonte de inspiração, uma mulher guerreira, né, que se hoje eu consigo fazer tudo na companhia, né, é por conta dela, porque senão não faria nem metade, né, das situações, porque ela se coloca a estar comigo, com Nina, sendo minha fortaleza em tudo. Então ela, eu vou começar por ela, da terceira idade, e vai vir as outras vovós da companhia. Já pensou subir no palco?
Três gerações no mesmo palco.
Três gerações. Fantástico. Fantástico.
E sobre sua ida, viu, Maia? Professor Jefferson Sobral, o Jeff já está dizendo aqui, ó, Maia é maravilhosa. Segundo semestre, ela chega com tudo no balé. E ele até aprovação aí do professor, viu?
Pois é.
E a professora Vânia também bota a mensagem aqui dizendo: muito bom ouvir as experiências de Karina. Imagino o quanto ficará registrado nas memórias dessas crianças dançando com suas mães. Irão contar essas histórias na vida adulta. E aí, Vânia, me permita continuar o seu comentário, talvez não só contar, mas talvez essas crianças também devam seguir com seus filhos.
Sim.
Né? Então, assim, se você não conseguir levar a Dona Rosa ainda este ano, eu não tenho dúvida nenhuma que essas filhas que vão acompanhar com suas mães, elas vão acompanhar as filhas dela.
Sim.
Então, as mães estão no balé, já vai ter lá a terceira geração. Porque é exemplo.
Sim.
Né? Você consegue ver os benefícios que são feitos na relação. E eu digo isso, eu não tenho habilidades esportivas e artísticas nenhuma. Para fazer um bonequinho, é bonequinho de palito. Até, sempre foi uma catástrofe. Inclusive, em sala de aula, minhas colegas, tem uma aqui que está me ouvindo, que já deu boa noite, Lucila Lacerre, já precisou fazer muitas atividades para mim, né? Porque eu sou uma tragédia, minha coordenação motora é triste. Mas como de extrema satisfação, satisfatório demais, quando eu sento com minha filha, que ela está na faculdade, se forma esse ano de psicologia, para a gente discutir temas juntos.
Sim.
Né? Quando ela vem discutir comigo, o tema dela do TCC. Ó, meu pai, estou pensando nisso. Então, esses momentos, né? E que muitas vezes não tem. O dia de encontrar minha filha é dia de quarta. Né? É o dia que eu pego ela no trabalho e deixo ela em casa, que é aqui próximo da rádio. E tem duas quartas que eu não vejo, e aí fica só pelo zap. Ela já botou, ó, pai, quero te ver. Mas se a gente tivesse uma atividade dessa juntos, a gente estaria se vendo.
Sim.
Então serve também lembrar que quando os filhos cresçam, né, eu estou falando de uma filha de 21 anos, que essa interação ela pode continuar.
Sim.
Então essa interação deve seguir, não é nem pode, deve seguir. E o mais importante, quando vocês tiverem os filhos de vocês, e aí toda essa criançada que está interagindo pelo YouTube da mãe, incentivem a eles fazerem com vocês. Porque hoje também eu acho isso bacana para outra fase que eu vejo muito assim na escola. Né? As crianças hoje, principalmente quando chega ali aos 12, 13 anos, não quer mais mostrar afetividade aos seus pais.
Sim.
Então, chegar na escola, não, me solta aqui, eu abro a porta e saio correndo. Não tem negócio, né? Até por causa da questão que a gente já falou, do bullying.
Sim.
Que é um tema que a gente deve finalizar aí o nosso, nosso mês falando que sobre esse tema que também é de extrema importância. Né? Já temos o tema aqui, estamos só discutindo quem será. Sim. Que vai abordar. Mas você vê que é algo sério. É algo que pode destruir a carreira, talvez de um bailarino, como você trouxe. O menino lá era fantástico, mas devido às provocações, desistiu. Ele desistiu. Ele resolveu ceder algo que poderia ser um marco, inclusive, para o Brasil estar se destacando na dança. Mas ele desistiu. Ele interrompeu essa habilidade por causa de provocações, né, na escola, no meio de criança. E aí, de novo, né, aí eu lembro a professora Ângela, a doutora Ângela Sena, que veio aqui conversar com a gente, psicanalista, é falha dos pais. O superego desta criança que não está dando limite é porque os pais não souberam fazer o papel. E aí, muitas vezes, não souberam por quê? Porque não tem momentos, não tem esses momentos
de família.
De família.
Que aí se perdeu.
A companhia Karina Azevedo já está dando. E é bem legal. Depois. Pena que esses comentários não ficam salvos. Vocês vão ter que comentar de novo após o programa. Eu não sei porque isso deveria ficar, acho que eu falei até do YouTube. Mas se você estivesse lendo aqui, porque o que eu acho fantástico é isso. Você vê uma aluna sua do projeto, né? Ela bota aqui a Ana Beatriz, ela bota aqui, mas ela está falando do YouTube da Sandra Ribeiro.
Sim.
Então, até neste momento, para ver a Pro Karina. É um momento em família.
Sim.
Então, a diferença que a companhia Karina Azevedo faz nessa construção de laços familiares, até para assistir a Pro Karina dando entrevista.
Né? Mas então... sabe o que é, Thiago? Eu, como mãe, eu... Né? Uma mãe que eu estou vivendo, né? Uma mãe solteira, guerreira. Então, eu preciso estar com minha filha. E eu acho, querendo ou não, que isso gera olhares. Então, se não fosse por Nina estar no balé, talvez eu não olhasse Nina com tanta frequência. Então, eu agradeço a Deus que eu sou uma professora de balé e que ela gosta da modalidade, que eu não ia forçar. Então, assim, por conta do balé, eu consigo estar com Nina dia de segunda, quarta e sexta. Eu tenho um ensaio extra, ela tá comigo, porque geralmente ela tá no ensaio extra, ela, Bel, né, as meninas do primeiro grau, tudo ali. Então, assim, é esse envolvimento que ela tá comigo, e aí acontece com as mães, porque as mães também estão no ensaio extra, as filhas estão, então, tá no dia de trabalho, tá intenso, mas o balé une. Entende? Mesmo que seja sábado e domingo que a gente tem nossos ensaios extras, mas as crianças e as mães estão ali envolvidas. E isso me ajuda muito. Você não tem noção. Minha filha... Se não, eu ia ver muito pouco, minha filha.
Karina, na verdade, a gente já chega aqui no nosso horário, já vem chegando aqui o final do nosso programa, mas eu não posso finalizar antes de pedir que você faça aquele compromisso com nossos ouvintes, com nossos espectadores, de retornar para a gente continuar esse bate-papo, que você percebe que uma hora... é muito pouco. E aí, quem sabe, quando o seu retorno, você já vai dizer, já tenho duas, três vozes, porque Dona Rosa não vale.
É.
Eu quero duas, três.
Verdade.
Na próxima aí.
Vou me comprometer, Thiago, em voltar. Adorei. Passa muito rápido. A gente fica com frio na barriga, viu, gente? Mas é muito legal. O Thiago deixa muito à vontade. Os meninos aqui são fantásticos. E eu vou voltar com a terceira idade. Você vai ver, Thiago.
Fantástico. Então, isso fica claro que é isso aí, gente. A dança não tem idade. Então, por isso que a gente discute essa ideia da educação multietária. Você pode aprender, a gente sempre... E aí, voltando ao tema que no intervalo a gente conversava, todos nós somos ignorantes em alguma coisa e todos nós podemos aprender alguma coisa sempre. A maior virtude do Voz e Saberes, Paulo Viana às vezes brinca, o que vai certificar eu e Paulo. Porque cada noite aqui a gente aprende muito com nossos entrevistados. Porque a gente recebe aqui diversas entrevistadas, diversas áreas que a gente não tinha ideia como funcionava, né? Então, isso é fantástico. Mais uma vez, Karina, muito obrigado por você estar aqui essa noite com a gente. Tá? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho não apenas na dança, que é o foco de toda a companhia de dança, mas por esse trabalho familiar que você faz. O trabalho do projeto, ou seja, de oferecer a crianças que talvez nunca pudessem colocar uma sapatilha, nunca pudessem se apresentar no palco, mas através da companhia de dança Karina Azevedo, estão podendo realizar este sonho, estão podendo estar se apresentando. E aí, para vocês que querem saber quando vão se apresentar, segue lá, tá? O Instagram da Karina está aqui no rodapé durante quase toda a entrevista que esse amigo de vocês falhou hoje. Mas, meus amigos, a vocês ouvintes, espectadores que acompanharam a gente até o final, meu muito obrigado a vocês. Eu só tenho que agradecer a audiência e o carinho de todas as noites. Karina, muito obrigado. Espero você aqui em breve e quem sabe com essa notícia aí que Dona Rosa levou umas três ou quatro amigas. Já foi aumentando, era duas, três, agora já é três ou quatro. Com se eu não encerrar Deus. O programa, já estou pedindo cinco, seis. Então...
Gostei, Thiago.
Vamos encerrando mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e retornaremos amanhã com mais um Voz e Saberes. Boa noite e muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you only live part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, young fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Cause
I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar.
Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você. sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. E eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
A riqueza de uma região nem sempre se reflete na qualidade de vida da população. Diferentemente do Produto Interno Bruto, o PIB, o Índice de Progresso Social, o IPS, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Imazon, avalia se essa riqueza faz a diferença no dia a dia das pessoas. Em até 100 pontos, a nota do Brasil foi de 63,4, um avanço lento para 2025, que marcou 63,05, e para 2024, com 62,85. No entanto, ainda há desequilíbrio entre os indicadores, como conta a coordenadora do índice, Melissa Vilme.
O tema de moradia teve a pontuação média mais alta, seguido por acesso à informação e comunicação, que inclusive foi o componente que teve o maior aumento percentual em relação ao ano anterior. E, em contrapartida, os resultados mais baixos eles ficaram concentrados na dimensão de oportunidades, com os temas de direitos individuais, acesso à educação superior e inclusão social.
Pelo terceiro ano seguido, lidera o ranking das cidades Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, com pontuação de 73,1. Na sequência, vem Jundiaí, Oswaldo Cruz e Pompeia, todas em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Nova Lima, em Minas Gerais, e por aí vai. A Melissa explica o que esses municípios de melhor desempenho fazem de especial.
De forma geral, são municípios que têm uma atuação de forma equilibrada e consistente entre todos os temas que são medidos no IPS Brasil. São municípios que têm gestões baseadas em evidências e usam de dados para direcionar suas políticas públicas, seus investimentos e priorizar, assim, as suas ações.
O quadro ainda é bastante desigual entre as regiões. 18 das 20 cidades mais bem avaliadas ficam no sul e no sudeste, e 19 das 20 piores ficam no norte e nordeste. Todos os 5.570 municípios brasileiros foram avaliados com base em 57 indicadores, como nutrição, cuidados médicos básicos, saneamento, moradia, segurança, bem-estar, educação e acesso à informação e a oportunidades. As informações vêm de fontes públicas, como DataSUS, IBGE, INEP e MapBiomas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Good times, I'll take the bad times. times, I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew.
Sem mim. Longe de mim, vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Some trouble with herself. He was conectada em você.
Giro de notícias.
Ao mesmo tempo em que é pouco conhecida da população brasileira, a assistência técnica e extensão rural, também chamada pela sigla ATER, é estratégica para a produção de alimentos no país. A atividade orienta agricultores sobre técnicas de produção, acesso a crédito, novas tecnologias e práticas mais sustentáveis. Apesar disso, um estudo do Instituto Escolhas aponta que o governo federal ainda investe pouco nessa área. Em 2024, foram 254 milhões de reais. Isso é menos do que alguns estados investem sozinhos. No mesmo ano, Santa Catarina investiu mais de 557 milhões e Minas Gerais, 429 milhões. O diretor executivo do Instituto, Sérgio Leitão, destaca a importância desse trabalho.
A assistência técnica foi fundamental para que o Brasil se tornasse um dos maiores produtores mundiais de alimentos. E ela será fundamental para fazer com que o Brasil consiga enfrentar o drama da mudança climática, da emergência do clima. Por isso é importante a gente saber que apenas 18% dos agricultores familiares no Brasil recebem assistência técnica. Isso demonstra o tamanho do esforço que precisa ser feito para que esse serviço, que foi fundamental para o Brasil ser líder na produção mundial de alimentos, agora chegue a todos os agricultores do Brasil.
O estudo também reforça o papel da assistência técnica para ampliar práticas agrícolas mais resilientes e sustentáveis.
A gente precisa aumentar o volume de recursos que são destinados, porque o governo federal hoje, né, está gastando muito menos do que deveria e poderia para fazer com que a assistência técnica prepare o Brasil para uma agricultura que seja resiliente, forte, para o enfrentamento da mudança climática, da emergência do clima.
O Executivo ainda chama a atenção para a importância do projeto de lei que cria o Sistema Unificado de Assistência Técnica e Extensão Rural, o SUATER. Da mesma forma, cobra agilidade para que a proposta chegue ao Congresso Nacional. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
106.1. De bem com a vida. O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza e, já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fanta Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Who's wrong or right? Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Me paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió en querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A inclusão no SUS de um novo tratamento para 4 tipos de câncer está sendo discutida por meio de consultas públicas abertas pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Elas avaliam a ampliação do acesso a uma imunoterapia para pacientes com câncer de pulmão, esôfago, mama triplo negativo e colo do útero. Até o dia 8 de junho, toda a sociedade pode participar da